Nesta segunda parte do Na Outra Margem, vamos destacar o Festival do Estoril, que começa juntamente com os cursos, digamos assim, nas semanas do Estoril, na próxima semana, decorre ao longo de todo o mês de julho e nos vai oferecer neste ano em geral, praticamente todos os festivais se estão a ressentir da época de vacas magras que atravessamos, mas apesar disso o Festival do Estoril mantém com uma programação abrangente e francamente interessante, como é exemplo o concerto inaugural que tem lugar no dia 11, apesar de ser precedido já no próximo dia 5 por um concerto de antestreia com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, de que iremos falar daqui a pouco. O concerto inaugural tem lugar mesmo no dia 11, na Igreja dos Salesianos, no Estoril, com os Menuhin Academy Soloists, que vão tocar com o professor Pinheiro Nagy, diretor artístico do festival, e com o duo de guitarra Microduo, um programa com diversas obras, que inclui a transcrição para três guitarras e cordas de uma peça de Granados, o Intermezzo das Goiescas, que vamos ouvir, não na interpretação de todos os intérpretes que teremos o prazer de escutar neste concerto inaugural do Festival do Estoril, mas sim do Microduo e de Pinheiro Nagy, numa gravação que fizeram em 2010 com a Orquestra de Câmara do Kremlin.
Thank you.
O Intermezzo das Goiescas de Granados é uma das peças que vamos ouvir no concerto inaugural a 11 de julho, às 21h30, no Estoril, na Igreja dos Salesianos, pelos Menuhin Academy Soloists, dirigidos por Lúvio Prunaro, com Pinheiro Nagy e com o Microduo, um duo de guitarras, um programa que inclui também ainda outras transcrições de três peças de Albéniz, mas também obras de Britten, Arnolds, Piazzolla e Sarasate. É um dos programas que deram talvez uma pequenina ideia da amplitude do ecletismo da programação do Festival do Estoril, que aliás não é surpresa nenhuma, sempre assim foi, ou quase sempre assim foi, e neste ano em que há restrições orçamentais, esse perfil mantém-se, e vamos já descobrir mais sobre este Festival do Estoril com uma programação francamente aliciante, com o professor Pinheiro Nagy, que está hoje aqui na Outra Margem. Viva, muito boa tarde, muito obrigada pela sua disponibilidade para falar connosco. Ora bem, já vamos falar sobre este concerto inaugural. Em primeiro lugar, bom, eu tenho estado aqui a falar, não é surpresa para ninguém, com certeza 2012 tem afetado sobremaneira todas as estruturas, nomeadamente as estruturas culturais, e claro que os meios da música e os festivais de música não passaram incólumes a isso. Ainda assim, cá temos um novo Festival de Estoril, e apesar de estar destituído de aquilo que já há vários anos era uma das suas imagens de marca, o encontro de jovens compositores, Mare Nostrum, mas ainda assim tem uma programação de elevadíssimo nível e capaz de agradar a vários públicos. Como é que foi programar com todas estas vicissitudes esta edição do Festival, Sr. Professor?
Em primeiro lugar, boa tarde. Desculpe-me, boa tarde. É sempre um prazer falar consigo, de maneira que...
Obrigada, retribuído.
Põe questões muito pertinentes, mas eu gostaria de fugir um pouco a esta monotonia de falarmos sempre no mesmo tema, que é um lugar comum, que toda a gente chama crise. Por uma razão muito simples, porque nós convivemos com ela desde 1975. Eu já assisti durante estes anos todos a repetição sistemática desse tema.
Uhum. Né? E já agora, em 1975, foi quando assim o festival nasceu.
E justamente, é isso mesmo que tem toda a razão em focar. O festival nasceu num momento de crise tremenda, com apenas 4 concertos, mas com uma ideia muito clara daquilo que se pretende fazer. E temos essa experiência e essa convivência de tanto tempo com as dificuldades, porque sabemos como ultrapassá-las e como reagir a elas. E sempre há que ter presente quais são os objetivos que nós pretendemos alcançar e, independentemente dos meios que se dispõem, não se desviar desse objetivo. Porque, precisamente, como acabou de dizer, não há dúvida que este ano nós temos um orçamento reduzido à mínima expressão. Mas os objetivos estão lá. Tivemos que cortar algumas com grande dor, digamos assim, tivemos que cortar algumas iniciativas que já tinham uma base muito grande, muito forte, que, como mencionou, relativamente aos encontros, mas não só. A nossa participação no projeto MOSMA. O projeto MOSMA é um projeto internacional criado há 2 anos pela Associação Europeia de Festivais de Música, que se baseia na experiência que o Estoril obteve desde 2001, precisamente com o encontro de compositores e com o desenvolvimento do projeto Mare Nostrum, e que pela nossa posição e pela nossa intervenção na Associação Europeia, finalmente conseguimos que se implantasse a nível europeu um projeto semelhante, não tão, digamos, restrito, se quiser usar o termo, a uma área geográfica como é o Mediterrâneo, mas sim, todo o espaço europeu. E essa iniciativa, que passou a ser conduzida pelo Festival da Flandre, tem sido algo extraordinário. Podemos dizer que o primeiro ano foi há 2 anos, como digo, foi a título experimental, aderiram 7 festivais. O ano passado foi o primeiro ano oficial de MUSMA. MUSMA quer dizer Music Masters On Air. Nós estamos numa rádio e justamente o suporte do projeto são os festivais, os compositores, os intérpretes e as rádios de cada país. E, por cima desses rádios, a Eurorádio. E, portanto, é uma estrutura extremamente forte, que oficialmente, como digo, começou o ano passado com 10 festivais, no qual, naturalmente, se inseriu o Estoril. Como digo, esta ideia foi finalmente implantada a nível europeu. Cada ano há um contingente, chamemos assim, de compositores, de novos compositores, não queria usar o termo jovem, mas de novos compositores, que, naturalmente, não já conhecidos, portanto, que são novos, independentemente da idade, que se reporta, a um tema e a uma minutagem para um determinado conjunto. O ano passado, pelo bicentenário de Liszt, o tema proposto foi aprovado, foi proposto, portanto, pelo Estado de Granada, referia-se ao piano e à relação de Liszt com o ambiente, portanto, com a paisagem, sabemos que era muito forte. E, portanto, estimulou-se 10 compositores de 10 países a escreverem uma peça em 5 minutos para piano sobre esta temática, que foi de uma riqueza extraordinária.
De Portugal foi João Godinho.
E, ao mesmo tempo, e por isso mesmo eu estendo-me um bocadinho sobre este tema, ao mesmo tempo realizou-se também o primeiro workshop MUSMA, em Granada, em que estiveram presentes todas essas entidades, os 10 os diretores de festivais, os compositores, os 10 pianistas. A Joana Gama era a pianista portuguesa presente também, porque os próprios pianistas também tocavam peças dos outros compositores, naturalmente. Até porque é uma forma de circular pelos 10 países, pelos 10 festivais, as obras e os intérpretes. E, naturalmente, os representantes das rádios. O Festival de Granada, que é um festival importantíssimo, o orçamento dele é à volta de 3 milhões e meio de euros. Portanto, é algo impressionante. Dedicou 3 recitais ao projeto MUSMA, recitais esses que sistematicamente seriam organizados de forma a que metade do tempo fosse dedicado a obras de Liszt e outra metade a obras novas. João Godinho foi um dos escolhidos e foi até a sua estreia mundial em Granada. Foi, para a nossa satisfação, a peça de maior receptividade, quer na crítica, quer no público. E queria ressalvar o seguinte: os concertos do Festival de Granada são transmitidos em direto pela Rádio Clássica de Espanha, portanto, a Rádio Nacional de Espanha. Mas não são só para todo o país, são também para mais 6 países. Portanto, imagine o que é um compositor jovem como João Godinho ter essa promoção espantosa, claro, de várias centenas de milhares pela Europa toda de uma peça de 5 minutos. Ou seja, isto dá uma ideia da dimensão do projeto MUSMA. E por isso dizia, no princípio, que com muita dor este ano tivemos que interromper a nossa participação.
Porque, no fundo, nós estamos a falar de algo maravilhoso, o MUSMA e também o Mare Nostrum, o Encontro de Compositores, e que este ano foram interrompidas. Mas a ideia será retomar o mais brevemente possível.
Absolutamente, não é? Absolutamente. Ficaram todos muito tristes em Bruxelas e os colegas também de que, o pai da criança tivesse que se desviar um pouco, não é? Mas isso acontece tanto
e foi o único que se desviou, professor Pequeno Agir. O pai foi o único que se desviou ou houve também mais não, familiares
houve outros,
que
houve
tiveram?
Houve outros também que se desviaram este ano, não é? Mas, entretanto, o projeto é de tal maneira cativante que saíram uns e entraram outros. Portanto, é algo que se está a construir com uma força muito grande. De tal maneira que este ano é o segundo. O workshop está a realizar-se nestes momentos em Ljubljana. O Festival de Ljubljana abriu com a Filarmónica de Berlim e o Simon Rattle. E o Simon Rattle aceitou ser o patrono de MUSMA. para, porque sempre se interessou por jovens compositores. Uhum. Portanto, isto já lhe dá uma dimensão, de facto,
muito bem.
Do que é e daquilo em que nós não estamos neste momento.
Pois, portanto, é muito triste.
Portanto, mas não é para tristeza que eu
não, não, estamos também a falar, enfim, de uma perspectiva do futuro,
claro,
não
exatamente.
É?
Exatamente. Portanto,
para o ano tudo há de ser melhor. Sim, e estamos a falar, professor Pinheiro Nagy, de uma coisa que eu acho extraordinária, que reflete também um pouco... E isto tem muito mérito seu também, da forma como tem conduzido o festival, enfim, as semanas do Estoril, e desta extraordinária abertura que já desde há vários anos conferiu a este festival, inserindo-o dentro de organismos internacionais, de festivais, mas não só, e permitindo uma permuta, um intercâmbio de experiências que, por um lado, traz até nós a possibilidade de conhecermos outras músicas, outras culturas, num gesto que também revela, enfim, além da abertura de espírito, solidariedade também, não é? E nomeadamente estamos a falar de países mais recônditos,
claro,
mais periféricos,
sem
não
dúvida.
É? Mas por outro lado também a possibilidade de levar a nossa música daqui para fora. Isto é também um gesto de grande criatividade, a partir seja do que for, e mesmo da matéria mais pobre que se tem entre mãos. Não é?
Mas justamente isso está na gênese do festival. Quer dizer, o festival, quando foi proposto em 74, no âmbito dos cursos internacionais de música, foram criados em 62.
Uhum. Portanto, os cursos fazem 50 anos este ano. Embora 48 edições, sejamos a 48ª.
E se nós, justamente pela data que assinalou, se nós fomos forçados a optar, eu optei este ano por incrementar os cursos e parar, suspender alguma outra, porque assim, uhum, a manta não cobre os pés, cobre a mão, tem que cobrir alguma coisa. Não é? Uhum. E daí que este ano tínhamos 4 cursos. Temos portanto, o curso com o professor Sayote, com o Fábio Zanon, que é um guitarrista extraordinário e que já tocou o ano passado, e portanto no festival, aliás já tinha tocado no ano 2000, mas que é uma figura de uma cultura vastíssima.
Uhum. Guitarrista?
Guitarrista, naturalmente. Uhum. António Rosado e Ivan Minton, que com certeza dispensa qualquer,
claro,
menção. E também, pela primeira vez, um masterclass de Nasir Chama, que é uma personalidade única na música árabe atual. E, portanto, está na gênese...
E uma masterclass de Alaúd
árabe. Está na gênese este tipo de diversidade dentro da qualidade, dentro da abrangência, mas, sobretudo, dentro da solidariedade. E daí que... hoje, mais do que nunca, e isto é um assunto que foi muito falado na comemoração do jubileu da Associação Europeia de Festivais, que este ano cumpre 60 anos, precisamente.
E no qual é o Festival papel? Do Estoril se insere, naturalmente.
Desde 83, uhum, 1983, que já vai bastante tempo. Como é que os festivais podem, de facto, contribuir para a solidariedade? Nós temos exemplos muito concretos na nossa história. Nossa história Estoril e nossa história da Associação Europeia, quando da Guerra dos Balcãs, quando Dubrovnik estava cercado. O Festival de Dubrovnik, que é dos mais antigos, dos mais belos festivais do mundo, estava sem possibilidades praticamente de sobreviver, e a Associação, e como ele, como membro da Associação, pôs esse problema, e nós, na altura, nós, a Associação, decidimos que cada festival participaria de alguma maneira, ou com bens alimentares, ou com bens de diverso tipo, ou com concertos. Eu próprio me ofereci para dar um recital lá, tive que fugir um bocadinho às bombas, enfim. De maneira que foi
um recital entre guerras.
Não, foi uma experiência realmente extraordinária, mas que dá justamente a tónica, digamos assim, do princípio da solidariedade, que é tão importante, e que é mais importante hoje do que nunca, quando nós vemos a situação europeia tal como ela está, que a falta de solidariedade é o principal problema. O resto é tudo artificial.
Uhum. Claro.
E, portanto, é nesse aspecto que procuramos sempre encontrar, dentro de uma programação equilibrada, que essa área seja contemplada. E nada melhor do que neste momento, em que o Médio Oriente tem estado tão sofredor, em que há uma personalidade tão interventiva como o Nasir Chama, que durante a Primeira Guerra do Golfo, enquanto estava Bagdá a ser bombardeada, ele estava a tocar nas caves para a população, para manter o ânimo deles. Portanto, é algo que é incrível, inclusivamente porque houve pessoas que gostavam muito de tocar um instrumento e ficaram deficientes, perderam uma mão, ele criou uma técnica para que eles pudessem tocar.
Extraordinário.
Portanto, é algo que é extremamente tocante e que, para nós não podemos ignorar. E, portanto, numa situação tal como está o Iraque, por exemplo, ou outros países, trazer um músico destes, ter a convivência, poder fazer os intercâmbios, quer dizer, a comunidade árabe em Lisboa está entusiasmadíssima com a vinda dele, porque realmente é uma figura mítica. Uhum. Ele é considerado atualmente como o grande guardião da tradição da música árabe, na linha do grande mestre Abu Nasr al-Farabi, e ele próprio encontrou, não gosto de usar o termo descobrir, porque as coisas estão lá e encontram-se, um manuscrito do século X, com todas as formas e todas as regras de tocar um instrumento e de escrever para um instrumento. E, portanto, ele refez isso de uma forma atual, mas não deixando de respeitar essa grande tradição. O que se insere perfeitamente no nosso lema dos últimos anos, desde que criamos o Mare Nostrum, que é tradição e inovação.
Uhum.
E, portanto, claro. É nessa linha que é muito interessante. E, portanto, eu espero que os músicos estejam atentos ao masterclass dele, porque ele não vem cá para ensinar nada, a tocar nada. Ele vem cá para que nós aprendamos o que é um instrumento, simplesmente.
Qualquer pessoa pode lá ir. É também um ligeiro desvio dentro do que é normalmente a programação dos,
claro,
dos cursos.
Exatamente, qualquer pessoa, qualquer ouvinte que esteja interessado em ouvir falar sobre o alaúde árabe de um mestre deste nível, uhum, basta ir no dia 16 de julho à Escola de Hotelaria do Estoril, no Museu Herdados Faria, onde terá a oportunidade de o conhecer. Eu referia-me à Escola de Hotelaria porque são lá que se realizam os cursos.
Os cursos. Uhum. Ele vai atuar no dia 14, portanto, à parte dessa masterclass que vai dar um concerto no dia 14 no Hotel Palácio, no Estoril, na Sala Atlântico, às 9h30 da noite, em que nos vai mostrar essa realidade da música árabe que muitas vezes não se ouve.
É, sobretudo numa perspectiva completamente desconhecida, não é? Porque há um equívoco em volta da música, há um grande equívoco. Da mesma maneira que pode haver equívocos, se calhar, noutras civilizações relativamente à música ocidental, não sei se o haverá, porque a cultura ocidental realmente tem um poder de penetração e de proeminente muito, muito forte. Mas, da nossa parte, há muito equívoco de confundir aquilo que é a música popular com a música erudita. Uhum. Não tem nada a ver. Como não tem nada a ver na nossa civilização a mesma distinção.
Claro.
E, portanto,
isso resulta de um desconhecimento,
claro,
em absoluto, claro, do que são essas realidades da música desses,
claro,
outros países.
E da história, com certeza.
Da música não europeia, ou de tradição não europeia.
Absolutamente. Aliás, nós no passado, lembro-me que aqui há cerca de 20 e tal anos, fizemos a mesma coisa com a música chinesa.
Uhum.
Não é? A música erudita chinesa, que é algo espantoso, de qualidade, de descrição, de requinte, não é? Não tem nada a ver com aquela música que muitas vezes diz, ah, é uma chinesice. Não tem nada a ver. Portanto, agora, o que nós temos, de facto, é esse tratamento requintado, que, graças à recriação do Nasir, nos coloca naquela relação que me referi há pouco, entre tradição e inovação. Os títulos das peças que tive a gentileza de enviar em árabe e com a tradução. Por exemplo, uma é García Lorca, a outra Nostalgia de Córdoba. Ou seja, há aqui as duas coisas muito fortes. Córdoba como um dos pilares da grande cultura árabe,
uhum,
mas García Lorca como um dos pilares do que é o sentimento atual, digamos, do século XX, e a intervenção também em termos sociais e políticos. Depois, outras, Primavera Árabe, por exemplo, Sangue e Liberdade. Mais claro, não podia ser. Infância, claro. Bagdá, porque é a sua terra. de Assur a Sevilha. Portanto, voltámos outra vez à viagem histórica, não é? Desde o Médio Oriente até a grande capital, uma das grandes capitais árabes da Península. Depois, a viagem das almas como algo muito sofisticado e o retrato, que não sei dizer exatamente o que é que ele irá retratar.
Vamos ficar com uma gravação de um pouco da música de Nasir Chamah para sentirmos o que vai ser o aliciante deste concerto no dia 14 de julho, no Estoril, às 9h30 da noite, no Hotel Palácio. De Nasir Chamah, que é um dos pontos altos da edição deste ano do Festival do Estoril. Começa oficialmente o festival no dia 11, embora tenha um concerto de antestreia no dia 5 de julho, que aliás é uma colaboração, uma coprodução com o Festival ao Largo, no São Carlos, organizado precisamente pelo Diário Nacional de São Carlos, e que vai levar ao Largo de São Carlos a Orquestra Sinfónica Portuguesa, com o pianista António Rosado, com o violinista Daniel Aunar e com a direção de António Lourenço. Ora bem, esta colaboração com o Festival ao Largo resultou neste concerto de antestreia do festival. Antestreia porquê?
A primeira coisa que nós fizemos quando se delineou a programação deste ano foi estimular as coproduções e as parcerias. Porque o problema é geral, é transversal.
E, portanto, é mais fácil conseguir estabelecer programas
mistos,
em colaboração.
Né, dividimos os males e, portanto, o resultado é muito bom.
Muito bem.
Portanto, o que é paradoxo. Não é? Dividir os males e o resultado ser bom.
Desculpe interrompê-lo, professor Pinhanardi. Só para a propósito do que disse, um comentário. Será que essa fórmula não seria benéfica se não fosse utilizada exclusivamente em tempos de crise, como recurso em tempos de crise?
Com certeza.
Seria que não seria muito mais interessante para também promover a circulação das obras, sobretudo quando estamos a falar de estreias, de obras portuguesas, por exemplo, de obras que mereciam ter maior audibilidade?
Com certeza. Se passar os olhos pela história do festival, verá que é um dos pontos também genéticos, a colaboração, a coprodução, o estímulo à criação ao longo do país. Não é? Portanto, não vamos entrar por aí agora, porque nos levaria uma conversa muito longa, mas é a história de facto que vem do facto de se ter criado este festival numa fase extremamente crítica e, portanto, ter sido um estímulo para que outros o seguissem. Uhum. E, portanto, ao haver isso, essa iniciativa...
Não havia
outros,
festivais em 1975, não havia. Não, era um deserto.
O Festival Gulbenkian terminou em 71. Aliás, em 70, e o Festival de Sintra terminou em 71. Depois foi retomado em 81, o Festival de Sintra, com o Festival do Estoril. Ou seja, o Estoril...
Serviu de trampolim, de catapulta, digamos
ora
assim.
Bem, mas a verdade é que o facto de se demonstrar aquilo que nós estamos a falar há um pouco, de que é justamente nos momentos difíceis onde é que é preciso investir mais, e isso é algo comprovadíssimo, e portanto não podia ser mais oportuno as declarações da Comissária Europeia para a Cultura, em que faz a inflexão justamente nisso, na necessidade de investir na cultura quando os problemas são maiores, porque é algo que a população precisa e é fundamental para a sua estabilidade. Nós, eu particularmente, tive a oportunidade de estar numa reunião do comitê de que faz parte da Associação Europeia e outros diretores de festivais, numa reunião com a Comissária em Bruxelas, em princípio de janeiro, justamente para tratarmos de um novo programa, ou sugerirmos alguns aperfeiçoamentos, digamos, nos programas de financiamento de atividades culturais para o próximo programa de 5 anos. E ela disse-nos isso e disse-nos que tinha uma grande esperança de que o Parlamento Europeu aprovasse a sua proposta, que está aprovada no seio da Comissão, de aumentar em cerca de 40% o orçamento para a cultura dos próximos 5 anos, que é qualquer coisa como 1,9 bilhões de euros. E, portanto, essa necessidade de que nos momentos mais difíceis nós demos a cara é o mais importante e é algo que, quando se prova de que tem razão de ser, serve de estímulo para que outros o façam. E, portanto, as parcerias nossas é de sempre. A parceria com a Orquestra Sinfónica, neste caso inserida no Festival ao Largo, está desde 1975. Uhum. Chamava-se Orquestra Sinfónica Nacional, salvo erro.
Exato.
E foi o primeiro concerto com a direção de Sandor Weck e como solista Helena Sá e Costa. E, portanto, é desde sempre que nós temos parcerias com a Orquestra Sinfónica.
Sim, mas eu quando referia isto, agora, não especificamente ao Festival dos Estoril, dizia no geral do panorama da nossa vida musical.
Geral,
seria
exato,
muito útil se essa atitude fosse generalizada.
Mas
não é?
Isso é o que nós temos feito com outros festivais desde sempre. Uhum. O primeiro que surgiu após o Estoril foi o Algarve, e nós enviamos o Tortelier, por exemplo, o Paulo Tortelier, Karim Georgiani e outros mais, o Hopkinson Smith, e outros tocaram no Estoril e no dia seguinte foram ao Festival do Algarve tocar no Festival do Algarve. E depois foi o Festival da Póvoa do Varzim. E depois foi o Festival dos Capuchos. E por aí fora. Uhum. E agora temos tido muitas vezes com o Sister Música. E continuamos a ter essa atitude, porque parece-me que é isso que é o mais importante no sentido de fazer render, digamos assim, de rentabilizar, claro, no fundo, os meios de cada um. E mais, quanto mais investimento se fizer em instituições que têm implantação internacional, mais se ganha nacionalmente, porque há possibilidades de depois expandir pelo país tudo aquilo que vem através dos intercâmbios e das coproduções com os estrangeiros. Isso,
claro,
isso é claríssimo. Bom, mas para não nos desviarmos, parcerias. Naturalmente, o Festival ao Largo é um festival com um potencial enorme e que, pelo facto de se realizar na mesma data, faz todo o sentido que haja, que se inicie, digamos assim, este tipo de parceria. Uhum. E, portanto, da mesma maneira que o fazemos com a Metropolitana, por exemplo, também já o fazemos ultimamente, este ano alargamos até as parcerias a outras entidades que também têm programações na mesma altura, como é o Festival Internacional de Teatro da Almada. Ou, caso particular, foi uma exceção, mas que aderimos de pleno entusiasmo à programação do Instituto Superior Técnico. O facto de ter um concerto no mês de julho, pois ganhamos todos se o fizermos em conjunto.
E ainda por cima é um dos pontos altos deste festival, uma vez que tem a inclusão de uma peça em estreia absoluta e que foi exatamente uma encomenda feita pelo Instituto Superior Técnico, uma peça de António Pingo Vargas, é o seu Quarteto de Cordas número 3. Este concerto vai ser dado pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos e inclui a integral dos quartetos de António Pingo Vargas, para além do mítico Quarteto número 8 de Shostakovich, e tudo isto vai acontecer no dia dia 12 de julho, às 9h30 da noite, no Salão Nobre do Instituto Superior Técnico, em Lisboa. Naturalmente que está com grande expectativa relativamente a este concerto também, até porque é a estreia do Quarteto de Cordas de Matosinhos, o excelente Quarteto de Cordas de Matosinhos.
Por todas as razões, o programa é um programa excelente, não é? É de uma dimensão, digamos, inédita, não é? Nunca penso eu, talvez cometa um erro, mas não me lembro de que num concerto se tenha feito a integral de qualquer obra, de qualquer compositor português. Não me lembro.
Provavelmente será mesmo a primeira.
E portanto, fazer a integral dos quartetos de Benho Vargas, para já, não é? Uma lança em África ou em Lisboa. Não é verdade? E portanto, é fantástico que isso se possa fazer. E, naturalmente, se vai de mão dada com o Shostakovich, muito melhor. Portanto, esperemos que realmente o público adira, porque é uma oportunidade muito rara. Apesar de ser 12 de julho, é um dia de semana e haver muito calor.
É uma quinta-feira, mas o calor também propicia que as pessoas saiam de casa. Não é só ir passear ao ar livre, mas também é uma zona muito simpática, é um espaço muito simpático, o Salão Nobre.
Claro, e que tem uma população muito grande à volta.
Imensamente divertido. Mas vai ser aliciante, com certeza. E por outro lado, professor Pinheiro Nagy, este tem sido também um dos objetivos que o Festival do Estoril tem desenvolvido ao longo dos anos, que é uma aposta não só nos intérpretes portugueses, mas também na música composta por portugueses. Aliás, eu tenho aqui à minha frente um disco, um quíntuplo CD, com uma espécie de antologia que, aliás, se chama 30 anos, Memórias do Festival do Estoril, que foi publicado, creio que em 2005. E que várias das obras que aqui estão inseridas são exatamente de compositores portugueses.
Só um CD dedicado exclusivamente a compositores portugueses, a música portuguesa de várias épocas.
Neste caso, esta parceria com o Instituto Superior Técnico, portanto, juntou dois em um, foi preencher também essa regra, do festival. Claro, é muito importante para o Festival do Estoril, claro, de continuar nesta aposta da criação portuguesa, não é? Ainda mais neste ano em que não há Mare Nostrum, em que não há Musma.
Eu não gostaria de repetir-me, mas se quiserem consultar, esperamos que isso venha a estar no site disponível qualquer dia, o programa apresentado para a criação do festival, os vários itens que estão lá, verão que todas as atividades que nós estamos a realizar cumprem os objetivos do primeiro festival, da gênese do festival. E uma dos pontos primordiais foi sempre a promoção da criação e dos jovens, quer intérpretes, quer criadores, nacionais. Porque é um festival internacional. E, portanto, a mim custa-me um pouco ouvir falar de internacionalização e depois não ver resultados nenhums. Internacionalização é estar nas instituições, é ter acesso e ter voz para propor, para fazer intercâmbios, para difundir. Não é só pagar a viagem de um artista para ir tocar não sei de onde. Não é? Isso não é internacionalização.
Como aconteceu com os recentes programas de apoio da Direção-Geral das Artes exclusivamente para a internacionalização, portanto, e contemplavam apenas as despesas de viagem e alojamento.
Eu pus um exemplo muito claro do que é internacionalização com o que aconteceu ano passado com o João Godinho, com a Musma.
De que maneira?
Isso é internacionalização a sério. E custou muito? Não custou. Foi do orçamento do festival.
Voltamos à criatividade também, não é?
Foi do orçamento do festival. Com certeza, foi do orçamento do festival. Há que dar-se conta, de uma vez por todas, de que há instituições que estão subaproveitadas. É tão simples quanto isso.
E muitas vezes nem se trata exatamente de ter de despender verbas muito volumosas, mas sim de aproveitar ao máximo esses recursos.
O projeto Musma é apoiado também pelos fundos comunitários. Que a Associação Europeia tem um poder atualmente, desde que em 2002 mudou a sua sede de Geneve para Bruxelas e Gand, tem dois gabinetes, portanto, sede mesmo em um palácio em Gand, mas tem um gabinete em Bruxelas, é um dos partners, digamos, privilegiados da Comissão Europeia, da área da cultura da Comissão Europeia, portanto. E, portanto, o facto de nós estarmos inseridos nessa dimensão proporciona-nos realmente possibilidades, enfim, enormes, não é? Que, na maioria das vezes, não são aproveitadas, e a prova está é que este ano tivemos que fazer essa suspensão que nos referimos há pouco. Uhum. Não é? E, portanto, isso quer dizer que a música portuguesa este ano está bastante limitada. Portanto, temos este concerto, que é importantíssimo, e depois temos no concerto do dia 25 com o Sonor Ensemble, que é um dos melhores grupos espanhóis de música de câmara, sobretudo do século XX.
Que são referentes no Festival do Estoril.
Na sua abrangência, século XX, não por este ou aquele período, mas com uma abrangência muito grande. No fundo, é constituído pelos solistas, principais solistas da Orquestra da Rádio Nacional de Espanha. E que realmente tem um nível muitíssimo bom e tem um entusiasmo pela música portuguesa incrível. Não é? Uhum. Eu estive num encontro que se fez há 2 anos em Madrid, precisamente no género do Mare Nostrum, mas dedicado mais à relação de Espanha com a Iberoamérica, e tive a oportunidade de... precisamente porque era Ibero-América, foram convidados vários compositores portugueses a estar presentes. Uhum. Foram durante 3 ou 4 dias. Esta peça do Nuno Corto Real, O Largo Intimíssimo, foi tocada no Auditório Nacional de Madrid.
A peça que vai ser tocada, portanto, neste concerto do Sonor Ensemble, no dia 25.
Exatamente, e foi pelo mesmo grupo, não é? Uhum. Daí que tenhamos incluído esta peça numa perspectiva da diversidade da música ibérica, em que entra aí um pouco o Schnittke, um pouco à força, mas, para todos os efeitos, os autores, alguns deles totalmente desconhecidos em Portugal, serão primeiras audições do Miar, ou do Gini, ou do Rusid. Rusid é um argentino, hispano-argentino, que é pianista e compositor, e portanto, é um programa que se insere perfeitamente na tradição do Mare Nostrum, não é?
Uhum. Esse concerto vai ter lugar quase no fim deste festival, no dia 25, às 9:30 da noite, no Centro Cultural de Cascais, pelo Sonor Ensemble, com várias obras ibéricas, e não exclusivamente, mas sobretudo ibéricas, entre as quais O Largo Intimíssimo, de Nuno Corto Real. Vamos agora, já não temos muito tempo, professor Pinheiro Nagy, passar uma vista de olhos mais generalizada pelo resto da programação. Começamos, ou melhor, antes de começarmos a nossa entrevista, ouvimos uma gravação de há 2 anos e meio, sensivelmente, de um arranjo do Intermezzo das Goiescas, de Granados, que vai ser tocado exatamente no concerto, esse sim, inaugural, recordo, é no dia 11 de julho, às 21h30, na Igreja dos Salesianos do Estoril, pelos Menuhin Academy Solists, com o professor Pinheiro Nagy e com o duo de guitarras Microduo. Curiosamente, este Intermezzo das Goiescas, enfim, isto terá sido, por certo, uma coincidência, porque exatamente o festival ao largo vai apresentar também em versão de concerto a ópera de Granados, Goiescas, e creio que será a primeira produção dessa ópera em Portugal. Mas foi mesmo coincidência neste caso, não é? Apenas.
Absolutamente, e para nós é realmente uma grande honra, porque depois da morte de Alberto Lisi, há 2 anos, a Camerata Lisi, naturalmente, é difícil que se mantenha, mas a Academia Menuhin, naturalmente, enfim, é uma instituição já muito antiga, uhum, e que neste momento tem precisamente como continuador o Liviu Prunaru, que é um extraordinário violinista rumeno, que foi durante muitos anos assistente de Alberto Lisi, que já tocou aqui há mais de 20 anos, e nos últimos vezes que a Camerata vinha cá como segundo violino. É o concertino da Concertgebouw de Amsterdam, portanto, com uma carreira magnífica, é um músico extraordinário. E, assim como alguns dos que vêm integrados neste grupo, já fizeram parte também da Camerata Lisi. Portanto, é uma espécie de, digamos, de uma homenagem póstuma, até porque o concerto para 2 violinos de Arnold, de Malcolm Arnold, foi escrito e dedicado a Menuhin para ser tocado com Alberto Lisa em Londres. E, portanto, na altura em que Alberto Lisa vivia em Londres.
Uhum.
E, portanto, há aqui uma relação muito forte de amizade, há pequenos segredos entre nós. E relativamente ao que era o intermédio de Goiescas, que eram as três peças de Albéniz, Astúrias, Cádiz e Córdoba, são consequência de um desafio que o Alberto Lisa tinha feito aqui há uns anos atrás para tocar com a Camerata, porque queria fazer um concerto, anual que todos os anos se faz no Victoria Hall em Geneve, patrocinado pela Fundação Patinho, portanto, que é extremamente popular, e queria dedicar à música ibero-americana. E ele disse que a ideia era muito bonita, mas que não havia repertório ibero-americano para uma orquestra só de cordas e duas guitarras, três guitarras. Portanto, não existia. De maneira que disse, o posso é fazer umas transcrições que permitam que isso se realize. E tive o cuidado de escolher obras em que se pudesse tocar realmente tudo o que está escrito. Porque muitas vezes o que nós ouvimos em transcrições para a guitarra de Albéniz, referindo-me a Albéniz, e mesmo a Granados, são arranjos, de facto. São arranjos, mas quem conhece a obra original para piano fica muito desconsolado. E eu nunca as toquei justamente por isso. De maneira, também nunca tinha pensado tocar em trio. Não é? Mas são estas loucuras que acontecem e estes desafios permanentes da vida que são interessantes agarrá-los no momento oportuno, não é? E, portanto, isto permitiu-me que se possa fazer a obra tal como ela está escrita, ouvindo-a de outra maneira, com outra sonoridade. Uhum. Há duas versões, só para três guitarras, que já tocamos em muitos festivais, em muita parte, e depois a segunda versão, que é justamente com um arranjo para cordas,
uhum.
Devido justamente a esta história, não é? Inclusivamente, já o... Enfim, a peça de Granados é uma transcrição que eu fiz naturalmente da parte da orquestra, com certeza. Mas que não é complicado. Não é complicado, mantém-se tudo. Inclusive a guitarra, sobretudo a primeira guitarra, sugere aqui o oboé, ali o clarinete, ali o fagote. E, portanto, com timbres, que a guitarra é tão rica, pode fazer isso. Não é? É uma especificidade. Não é? E, portanto, é um pouco surpreendente ouvir a peça quando se vê o resultado final. Eu também queria dar uma palavra simplesmente de novidade, é que as peças de Albéniz, orquestradas, neste caso, não foram orquestradas por mim, mas sim pelo Tiago de Rissa.
Ah, sim.
Porque eu pedi-lhe a ele essa.
Um jovem compositor que está cada vez mais a ter experiência nesse domínio também.
Exato,
dos arranjos.
Aliás, ele está na linha do Musma à espera. E, portanto, está na linha do Musma. E, portanto, há dois anos...
Portanto, em 2013, talvez...
14, talvez. 13,
muito
14,
bem. Teremos o professor e o Tiago de Rissa a falar aqui no Outra Margem.
E muito rapidamente, realmente, esta ideia de auxílio, digamos assim, foi uma necessidade de última hora, porque havia vários festivais europeus aqui há dois anos que, no qual íamos tocar só a três guitarras, e disse, gostaríamos de tocar com a orquestra. E disse, só tenho uma, um arranjo assim. Mas então, veja se pode fazer o arranjo do Padre. Eu não queria fazer uma chanfordice qualquer, assim, de qualquer maneira. E perguntei ao Justino, quem me pode ajudar para que seja uma pessoa expedita, séria e que cumpra com os prazos, porque eu tenho em 15 dias ter isso pronto.
Isso é uma maldade, estar a pedir um compositor para 15 dias.
Exatamente. Mas não é difícil, porque nós conversamos muito e dizemos, há um diálogo. Portanto, há um diálogo entre a orquestra e as guitarras, de maneira que soa muito bem. Até porque, de maneira nenhuma, estas peças de Albéniz podiam ter a orquestra sempre por cima, porque não foram concebidas assim. Não é?
Portanto, com certeza.
De forma que é um prazer tocá-las e ouvi-las.
Uhum. Vai ser no concerto inaugural, dia 11 de julho, na Igreja dos São Luzianos do Estoril, às 9:30 da noite, os solistas da Menuhin Academy, com o professor Pinheiro Nagy e com os guitarristas Pedro Luiz e Miguel Vieira de Silva, o Micro Duo, sendo que, volto a chamar a atenção, há no dia 5 um concerto de antestreia, uma coprodução com o Festival ao Largo de São Carlos, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, o pianista António Rosado, o violinista Daniel Auner, e a direção do maestro António Vassal Lourenço, que vão apresentar um programa com o concerto em Fá de Gershwin, concerto para violino de Tchaikovsky e uma estreia em Portugal de A Noiva do Czar, de Rimsky-Korsakov. Ora bem, vai ser aliciante pelo programa, pelos excelentes intérpretes. Aliás, Daniel Launer, vamos ouvi-lo também noutro concerto do festival, não é?
Daniel Launer é um jovem violinista austríaco, muito promissor, já com vários prémios, quer nacionais, quer internacionais, austríaco, portanto natural de Viena, e filho do casal Auner, que fundou o Viena Hermosa Trio. Uhum. Realmente é um trio de uma qualidade muito sóbria, mas que mantém o espírito da tradição vienesa impecável, e portanto é de uma solidez fantástica. Nos últimos anos o Daniel pois, foi integrado no trio e voltaremos a tê-los portanto, no dia 18 num programa fantástico, portanto, com um trio de Mozart número 3, o Shostakovich número 1 e o célebre trio em bemol maior de Robussain, de Schubert. Né?
Às 9h30 da noite, na Sala Atlântico do Hotel Palácio no Estoril, dia 18, portanto. Outros destaques desta programação, enfim, nós podíamos perder-nos aqui à conversa durante um bom bocado mais de tempo, porque a programação assim o sugeria. Temos ainda também recitais de piano solo, Soren Petrescu, com uma estreia em Portugal, uma obra de um compositor romeno, creio, Silvestri.
Sim, duas peças.
E Enesco, uma obra de Enesco também.
O Carrión Nocturno também é uma estreia. É um pianista da escola tradicional rumena, portanto, que nos vai dar um programa muito brilhante. Também, na área do piano, temos uma coreana, Yun Chun Park, que há muitos anos vive em Londres e, portanto, tem assimilado muito bem a cultura europeia e, portanto, em dois autores como Mozart e Beethoven pode demonstrar isso, não é? De uma certa forma pode demonstrar perfeitamente, apesar de serem obras de grande dimensão como a Sonata Tempestade e a Passionata do Beethoven, não é? Depois, duas novidades interessantes, porque são estreias em Portugal, é o PSAFA Ensemble de Percussiones, que vem do México. É um grupo fundado relativamente há pouco tempo, mas que se insere no programa de apoios a projetos culturais do governo mexicano e que, por seleção, escolhe os melhores para os promover internacionalmente. Olha, temos um exemplo de como se faz internacionalização.
Muito bem, muito bem.
Nós não pagamos mais do que o alojamento. Portanto, vem do México, com o cachê, com a viagem, tudo bem. É um grupo de percussões.
É exatamente ao contrário do caso do que falávamos há bocadinho.
Há uma pequena diferença, sobretudo geográfica, não é? E então, teremos um programa que é uma viagem pelo mundo, de facto, porque tem obras desde compositores australianos, a norte-americanos, sérvios, belgas, mexicanos, etc. E a outra novidade, também com bastante interesse pela aquela franja entre arte e entretenimento, é a Agnes Palmisano com Macias Golibiewski e Alexander Shevchenko, portanto clarinete e acordeão e voz, que tem um programa muito peculiar sobre as raízes yiddish do Mahler. E, portanto, eles põem como título Mahler Reloaded, o que é realmente muito complicado traduzir isso em português.
Mas que Mahler in Klezmer e Klezmer in Mahler, isso já diz muito.
Exatamente, essa segunda frase já esclarece tudo. E, no fundo, são canções de viajantes. Canções de viajantes que nos levam por várias ambiências, mas também por uma área que nunca penso que se tenha feito em Portugal, que é o Jodler. Aquele canto típico tirolês.
Do Tirol.
Não é? E, portanto, é engraçado, até porque há uma nota de uma senhora que escreveu sobre este programa em que nos diz que o bisavô, salvo erro, do Mahler era o cantor Abraham, que negociava em especiarias. E daí a moagem das especiarias, daí o Mahler alemão poder dar origem ao Mahler, que depois ficou bom, não sei se será assim, mas é uma especulação engraçada que se insere neste programa, não é? E, portanto, é uma novidade e é um ar fresco Eles são magníficos, sobretudo o clarinete e o coração são extraordinários como solistas, como são autênticos virtuosos. Eles tocam a solo, os dois, aliás, em conjunto, em duo, aliás, perdão. Aquela típica música yiddish, não é? E depois, naturalmente, tem as intervenções com ela também, muito, muito engraçadas.
O que não é novidade, é antes já uma tradição, e ainda bem que ela se mantém, é desde o princípio, portanto, essa aposta, e volta-se a dizer, que o Festival do Estoril sempre teve nos jovens criadores, nos jovens intérpretes, e nomeadamente dando visibilidade àqueles que foram vencedores nas edições anteriores do concurso de jovens intérpretes. Não é? Que este ano volta a decorrer.
Claro, não é? Exato, temos dois concertos, um que sempre com o primeiro prémio do concurso do Estoril, que será o concerto de encerramento com a Orquestra Metropolitana de Lisboa.
Vai ter lugar no dia 26, às 9h30 da noite, na Igreja dos Salesianos, no Estoril.
Abre e fecha na Igreja dos Salesianos, com o Otto Pereira, que realmente é um jovem muitíssimo promissor.
Violinista da Orquestra Gulbenkian.
Sim, exatamente. Vai tocar o concerto para violino número 3 em sol de Mozart. Aliás, foi com este concerto que ele obteve o primeiro prémio ano passado. É um programa que também tem depois a abertura de Don Giovanni de Mozart e depois a Sinfonia número 2 de Beethoven, e é dirigido pelo Reinaldo Guerreiro. E também, já de longuíssima data, a parceria que temos com a Antena 2 relativamente ao Prémio Jovens Músicos, na área da música de câmara, exclusivamente no nível superior. E, portanto, teremos o duo que foi vencedor o ano passado, Ray Hatz Duo, Carla Santos de violino e Saúl Picado em piano, um programa extremamente belo, porque tem a sonata para violino e piano número 1 de Brahms, a sonata póstuma de Ravel, e a sonata para violino e piano de Jan Hašek. Portanto, é um programa de grande nível mesmo.
Portanto, são dois concertos para se conhecer o trabalho destas jovens promessas e até já afirmações mesmo da música portuguesa. No dia 22, o Dryads Duo, no dia 26, o Otto Pereira. E, claro, que há também a possibilidade, qualquer pessoa pode assistir a pelo menos, não sei se às eliminatórias, mas pelo menos a final do concurso de interpretação. Todo o concurso de interpretação.
E, naturalmente, a final tem o aliciente de que o público vota e portanto, há um prémio atribuído pelo público de 1000 euros.
Muito bem.
Não é pouco.
Muito bem, portanto, isso decorre entre 13 e 15 de julho, sempre no Estoril,
na Escola
de Hotelaria, portanto, na Sala Estoril. É o 14º concurso de interpretação, com várias modalidades, com vários instrumentos. Daqui há de sair o vencedor, que no próximo ano iremos ouvir, certamente, na próxima edição do Festival de Música do Estoril. E, enfim, com esta nota de esperança...
Eu queria dizer agora só um pormenor, sim, a acrescentar relativamente ao prémio, sim, do concurso, que não é só no Festival do Estoril em que o vencedor atua.
Vai tocar. Também no
como prémios, tem 5 ou 6 concertos durante o ano com as principais orquestras portuguesas, tem também em alguns festivais e, naturalmente, também na série de concertos da Antena 2. Portanto, é realmente um prémio que lhe abre a carreira de uma forma muito sólida, não?
Muito bem. É com uma nota positiva e esperando também, enfim, que este otimismo e esta vontade extraordinária de continuar a remar contra a maré que tem, ano após ano, vindo a pôr pedras cada vez no muro cada vez mais alto deste emblemático Festival do Estoril, que não perde nunca a capacidade de se reinventar ano após ano, mesmo em alturas difíceis como aquela que vivemos, mas sempre olhar adiante com o horizonte como limite, e como a grande arte também como limite, a grande arte musical que podemos ouvir neste festival e que certamente para o ano, professor Pinheiro Nagy, voltaremos à conversa. Esperemos que então tenhamos os horizontes bem mais amplos e que seja reposta esta grande aposta que tem sido feita na música, nos compositores, não apenas nos portugueses, mas nos jovens criadores, e que permite dar uma grande visibilidade a todos eles também, através da reposição, por um lado, do Musma, mas também do Mare Nostrum. E é com música portuguesa que fechamos esta conversa com o professor Pinheiro Pierre Nagy, diretor artístico do Festival do Estoril. Festival esse que está quase a começar. Recordo que o concerto de antestreia é no dia 5 no Largo de São Carlos, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa, e o concerto inaugural mesmo decorre no dia 11, na Igreja dos Salesianos, no Estoril, com os solistas da Menuhin Academy. Fechamos com a obra, um fragmento da obra de Nuno Corte Real, Largo Intimíssimo, que vai ser ouvida no concerto do Sonoro Ensemble no dia 25, no Centro Cultural de Cascais. Professor Pinheiro Nagy, foi um grande prazer uma vez mais estar à conversa consigo. Melhores dias virão seguramente, e muito também graças a tudo aquilo que o Festival de Estoril tem feito e continua a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Até à próxima. E tudo faremos para que isso se cumpra.
É o fragmento do Largo Intimíssimo Opus 35 para clarinete, violoncelo e piano de Nuno Corte Real, numa interpretação do Trio Mediterrâneo, incluída num CD publicado há alguns anos, Música Contemporânea Portuguesa. E esta é uma das obras que vamos ouvir no concerto de dia 25 de julho, às 9h30 da noite, no Centro Cultural de Cascais, um dos últimos da programação deste ano do Festival do Estoril. Até para a semana. Boa música.
Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.